oferecimento da Allianz, que tem o melhor seguro para mim, para você e para o meu amigo grande Edgar de Mello Filho.
Já está até aqui, ó. Corrida para Dedéu esse final de semana.
Ave, mano. 30 horas de corrida.
Exatamente.
Corrida que não faltou.
Ah, até que eu vi bastante, viu, Júnior?
Você viu bastante? Bastante? Também vi alguma.
6 horas não deu para encarar. Tô velho, né, Júnior? Tá. Não tem. Você foi. Ele saquito, você foi?
Você foi, né?
Então. Mas via, voltava, via. Também dia ruim, sábado dia ruim. Aí vi os caras esquecendo. Por que não vai pôr? Então faz quinta-feira às 9 da manhã que vai mais público ainda.
Os caras
fazem sábado e queria o quê? Né?
É.
Não vai mesmo. Então, e depois, assim, vá ver André Lotterer. Quem? Quem? É bom lá que os caras sabem quem anda e que os caras não tem nem ideia. Agora, não, mas corre o filho do Jack Brabham, que tem 92 anos de idade. Não vou sair da minha casa do deixado que eu tenho. E sábado muita gente tem compromisso, viu? Não adianta. O cara não vai para Interlagos. Talvez quem é muito apaixonado foi, como eu iria, para ver os carros. Eu me recuso a falar dessa categoria porque eu sou suspeito. Esses carros para mim
são maravilhosos.
São maravilhosos. Então, esse híbrido da Toyota, então, sem contar a Audi, esquece. Então, eu não, nem vou falar disso, porque aí vai entrar a suspeição. Mas não pode dar público mesmo, né? Lamentável. Os caras não se tocam, né, gente?
Não, eu achei que ela foi mal divulgada também.
Também, né? Eu só sabia quem gostava, quem é do ramo.
Esse nome, o WEC, aí que dando também.
Não, ficou esquisito.
É, ficou esquisito.
Isso me lembrou uma fase da Indy, que o maior foi Indy, depois foi
Word,
não sei o que lá. É. Toda hora muda, não pega. Nenhum pega, Júnior.
É,
então eu vi algumas coisas, depois fiquei meio dividido, o grande zap esquentou na mão entre a Indy e a picape, né? Foram no mesmo horário. Largou uma e largou a outra.
Antes, deixa eu falar um pouquinho dessa de sábado, que nós demos um ingresso para um internauta aí andar de Ferrari.
Isso, exatamente.
E foi, andou de
Ferrari também.
A Allianz deu, né?
Isso.
A Allianz deu o ingresso.
Que bom.
E adorou.
Foi de lá para a UTI ou não? Gostou?
Eu não falei com ele depois ainda.
Já
ele vai mandar um e-mail.
Foi uma experiência, certeza.
Eu pedi para filmar tudo, vamos ver se. Deve ter sido mesmo.
Tenho certeza.
Porque andar numa F430
nossa,
a toda
nossa.
É outro papo, né?
Não, é outra história.
E aí à noite teve isso que você falou, teve um monte de corrida.
Então, eu fiquei assistindo as duas, o Nelson e o Paulo estavam muito bem no começo. Depois nós temos algumas alternâncias normais da categoria, né? Mas eu acho que embocaram entre os top 10, então eu acho que isso foi um bom resultado.
Lógico.
Agora, o Nelsinho no começo mostrou que acho que tinha enroscado, sabe? É que o carro do outro, do cara que ganhou, tava, e do cara também que fez a pole, o carro estava muito rápido.
Muito rápido.
Mas para eles foi bom, mas aí você fica meio dividido, assiste a Indy, assiste aqui. O Power mais uma vez.
Não, trivice.
Trivice.
Falei pra você segunda passada. Olha que o oval é capaz de ele bater.
Mas
lembra?
Por isso que a gente chamou a atenção do Ryan Underhill, que vinha agora por fora, que tinha tudo pra ganhar o título. E olha, parabéns, foi merecido. Que o cara usou a cabeça. Sempre é bom pra qualquer categoria quando um cara discreto, porque não é nem o nome explosão, Ryan Underhill.
Não.
Se o Luciano falar isso, ele vai sair há 2 anos. Capaz de sair errado. Então, estou falando bolacha. Então. Sabe? E daí o cara foi campeão. Sabe? Agora, você vai dizer pra mim que o Power não sabe guiar? Claro que sabe.
Lógico.
Porque a rodada dele foi inexplicável. Não tem uma lógica.
Nós vamos ver ela de vários ângulos.
Se fosse isso, não, sabe? Sem mais. Aí você parte pra dar diversas divagações. Pô, pensa que deu um carro que era um cadeirão pro outro guiar. Como é que... Então, dá um carro feijão com arroz. Meu, vai junto com... E tanto ele tava junto que quase que ele leva o cara na voada.
Quase?
Quase que ele leva o cara. Ele tava controlando o cara no espelho. Tá certo? Então, mas isso acontece. É do jogo. Aí começa a virar cena. Então, o cara que aproveita agora outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para ficar andando em oval, porque ele já viu que em oval as coisas para ele não dão certo.
Não dá.
E o outro, olha, foi merecido, gostei mesmo, viu? Gostei, fiquei satisfeito. O Rubinho, enquanto andou na jogada,
andou bem.
O Elinho deu um ataque final também, que eu também não entendi de onde ele tirou e veio, mais um pouquinho.
Mais 5 voltas, ela era capaz de ganhar a corrida.
Exatamente, entendeu? Porque os nomes explosivos mesmo, Franchitti, etc.
Ficaram.
Esquece. Ficaram. Por isso que eu fiquei muito contente.
Takuma de novo na última volta.
Para variar, né? Está se especializando.
Achou o Moro.
E o Debrandi ponteou um tempão, mas também depois ninguém sabe inexplicavelmente o que aconteceu. Mas é isso, eu acho que está feito, o título está em boas mãos, eu gostei muito. Tem coisas interessantes para a gente analisar dessa prova, né, Júnior?
Sim. E estoque? Vamos começar por estoque, vai.
Também.
Que vai ser
também
nosso primeiro vídeo.
Também, vamos lá.
É, você assistiu?
Vi.
Eu também assisti.
Vi. Uma coisa... hora que eu pus, estava na voz da apresentação para sair lançado.
É, uma coisa que eu achei estranho foi o que furou de pneu.
É, isso acontece, né? Pista nova, recapeado, uma pista muito. Você vê que mesmo os carros que os carros andaram, você vê o poeirão que levantava. Eu acho que tem que dar um crédito de sabe, tem que dar um voto de confiança.
Até gente, porque o traçado é legal.
O traçado é maravilhoso.
O traçado é legal.
O que eu mais gostei de andar foi sempre o traçado.
Aquele curvão para baixo.
Claro. Eu acho que valeu pela boa vontade dos caras. E agora, por tempo que fica aquela coisa do frisson, e também entra muito, tem que ser antes da eleição. Então vai a toque de caixa, nego. Vai com o cara com a brocha na mão, com o martelo, martelando o dedo que quer ver a largada.
É isso mesmo.
Agora, bom, inauguramos, foi na gestão, que o prefeito está de parabéns, mereceu. Só que agora esquece, passou a coisa. Então agora vamos arrumar.
Lógico.
Dar o acabamento.
Lógico.
Porque é isso que nós temos. Porque não faz porque não dá tempo, não dá tempo porque não faz. Nós não saímos disso. É. Então pelo menos veio esse, está chegando o Tarumã, já vai ter uma das fotos em Tarumã, e assim. Sim, Guaporé já está outra vez nativa e assim nós vamos recuperando um pouco da nossa história e das nossas pistas.
Isso.
Porque quando a gente parte para a pista muito nova, Veloparque é muito bom, mas...
É pequeno, hein, Edgar? Vamos...
Uma promessa da pista de 5 quilômetros, por enquanto ficou só na promessa. É. Valeu a boa vontade da família Gerdau, foi maravilhoso, mas ficou um cartódromozão.
Ficou.
Tá certo?
É
e outra muito travada.
É. Travada então, e pequena.
Eu acho assim, legal... Paciência, foi que nem chuva, furou o pneu de todo mundo. Os únicos que não furaram a Câmara de Ministros, o Kodair e o Paraibano.
Tá aqui. Valdeno Brito. Valdeno Brito.
Amnésia, rapaz.
Bom, Valdeno Brito.
E o Valdeno? Não, não furaram. O resto furou o pneu de todo mundo. Isso acontece.
Olha ele aqui.
Então, tá certo, mas. Eu acho que merece um voto de confiança pela pista. Eu acho... E outra, nós não podemos esquecer que tem o Mufato lá. O velho Mufato ele é ligado na tomada. Eu tenho certeza que agora ele vai mandar, ele vai ficar em cima, porque ele pegou no breu de novo. Ele vai cuidar daquilo, o próprio filho vai cuidar daquilo. Enfim, eu acho que devagarzinho vai. Precisava fazer. Porque senão, espera, vai, não vai. Ficaram 10, 15 anos jogados as traças aí. Pelo menos agora fizeram. Então agora eu acho que com o tempo é uma questão de arrumar, porque agora vai se gastar menos, agora é mais uma manutenção.
Isso. Vamos ver o vídeo das...
A mão era exatamente a manutenção.
Vamos ver o vídeo das últimas duas voltas que nós temos aí. Ó, já mostra o Valdeno, inclusive a Cameron Borges, a turma ali torcendo.
Porta
tudo,
né?
A pista é muito legal, traçado.
É sim.
Né?
É assim.
O traçado é bem legal, com vários aclives, declives. E...
Essa pista é muito especial para mim. Tenho provas aí maravilhosas que eu nunca esqueci, ganhei ótimas corridas aí.
Correu muitas vezes lá?
Bastante. 74, 77, 76. Cascavel é maravilhoso. Sempre gostei de Cascavel, pelas facilidades que tem. Enfim.
O Valdeno está quase pondo uma volta no Cacá, que também furou o pneu, né?
Depois inclusive rodou, ficou, perdeu um tempão lá para tentar sair. Não foi realmente uma corrida boa para a equipe do Matheus, não. Realmente, os dois, porque o Serrinha estava bem no começo, Danielzinho. Mas também depois teve lá um problema, muita pancadaria, muita gente, muitos carros tiveram problema de pneu, como só vira tudo para a esquerda, só, na realidade, só tem a segunda perna do S para a direita.
Para a direita.
E depois que você sobe, aquela perninha é muito de alta, o carro nem sente.
Ah.
E depois esquerda, esquerda, desce, esquerda, e depois esquerda, depois bacião, e depois primeira perna esquerda. E é muita curva rápida para a esquerda. Então o desgaste dos pneus do lado direito é muito maior. Com um pouco mais de sujeira e alguns outros componentes que acabaram contribuindo para que os pneus do lado direito furassem. Normalmente o pneu furava e o piloto ia sentir isso onde? No curvão.
No curvão.
Aí saía mesmo. Quando você percebia, você já viu o cara já assim lá dentro.
Aliás, teve uma panca, hein?
Teve.
O cara que rodou e parou.
Teve.
Conseguiram desviar.
Com outro menino lá.
Que não conseguiu desviar.
Nossa,
que panca, rapaz.
Depois a picape foi puxar, puxou o motor. Cortou o carro em nove. Ficou realmente um depósito. Meu, na sua cara.
Imagina a equipe olhando aqui.
Fundo, motor para um lado, fundo para o outro, gaiola para o outro.
Não, que não sobrou nada.
Extrator, não sobrou nada. Aquele acabou, aquele lá lixo, monta outro.
Começaram a puxar o carro.
O troço já está meio cravado.
É.
Ali você tem uma série de agravantes, da pancada. Olha, valeu, Júnior. Paciência. Deu azar pra todo mundo.
Lógico.
E outra, o campeonato não tá tão liquidado assim. Tem lenha ainda,
tem
pra decidir. Eu acho que o voto, o lado positivo é esse. Pelo menos recuperamos mais um autódromo e um autódromo veloz. Então, eu acho que está de parabéns o prefeito, o Mufato, enfim, todos que trabalharam muito. Tenho certeza até que o Jorgão, né? O Jorgão lá da nossa televisão, teve muito a ver com isso, no sentido de que voltou, Cascavel voltou, é isso que precisava. Agora todas as categorias vão para lá, e se Deus quiser, você vai ver como logo está bonito aquilo.
Eu não sei se está. Se está. Faltam quatro, né? Está certo. Um, dois, três, quatro. Então está certo aqui, o campeonato, como você falou, está bem.
Está enroscado.
Está bem enroscado, porque.
Porque às vezes, Júnior, sabe o que acontece? Fica muito moda você descascar as nossas coisas.
Sim.
Então acho que antes de descascar, merece uma visita aos autódromos do interior da Inglaterra.
Vai lá, dá uma
olhadinha, veja o que é bom pra tosse, leve um xarope junto na mala, tá certo? Depois volta e mete o pau. Não, tudo bem, tem alguns arrumadinhos, mas tem outros que você fala, não, estão de brincadeira comigo, corre aqui, mas corre.
Edgar,
os caras vão lá e todo mundo anda.
Edgar, e o campeonato tá espetacular,
olha lá.
A diferença do Cacá Bueno, que é o primeiro, tem 115 pontos, depois Ricardo Maurício, 112, Daniel Serra, 99, Marcos Wilson, Valdeno Brito, 94, Arthur Labeu, 90. Todo esse pessoal tem chance, ó.
Você vê, o Marcos fez uma grande corrida. Largou lá atrás e veio e chegou lá na jogada. Então, você vê que esses que estão na frente, o Cacá, o Ricardo Maurício e o Daniel, tiveram problemas. Claro que eles estão de tromba, vão dizer que foi um lixo. Foi paciência, lógico, eles querem ganhar. Já que não está liquidando, que sabe que não é mole.
Não, no mínimo, tem seis pilotos com chance de ganhar o campeonato.
Então eu acho que o Max fez uma grande corrida. O Valdeno ganhou, não precisa nem falar nada. O Atila teve uma grande recuperação no final. O Júlio Campos não tinha mais booster, fez uma ótima,
foi.
Não tinha mais.
No começo ele abriu da galera.
Exatamente, acabou, os caras chegaram, e agora? Vai remar, né? Porque agora acabou. Conseguiu se manter na pista, com uma grande corrida do Julinho, o próprio Nonô também andou bem, quando aí dentro daquela regularidade, acabou nos pontos, e é outro que deve atropelar no final. Então acho que assim, tá bom, reclamações à parte, que o piloto gosta de reclamar, achar um pouquinho, porque quer ganhar pra liquidar, todo mundo já queria fazer essas três pra faixa.
Quatro.
E agora, porque sabe que vem chumbo do grosso, mas assim, eu acho que pra galera, pra gente que assiste, o campeonato tá bom, tá bem
bom.
Legal e
tá bom mesmo, não tem dúvida nenhuma. Bom, vamos pra Indy?
Bora!
Vamos pra Indy, que nós temos aqui dois vídeos da Indy.
Vamos lá.
Vamos mostrar primeiro o Power dando tchau pro campeonato. Olha ele aí, olha, ele tá por dentro, ó. Ele tá por dentro, de repente.
Sem mais!
Sem mais nem menos.
Olha lá, sem mais!
Sozinho. Do lado dele tinha o Hunter Rey.
E outra, passou por ali 200 vezes. Outros passaram por ali. Não se explica essa saída.
Não se explica.
Não, tá certo? Não entendi.
A gente tinha...
Não é que ele fechou.
Olha lá.
O Hunter Rey também, acho que até virou o capacete de lado. Empurrou o pescoço.
Olha a câmera bordo, ó.
Olha lá.
Olha a câmera bordo.
Obrigado, sol, hein? Sol meio mesmo.
Vindo.
Olha lá onde está o Hunter Rey lá. Olha o Hunter Rey ali, ó.
Você foi.
Sem mais.
Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Foi a traseira. Olha a mulher dele. Não está acreditando.
Não, que depois até ficaram nas contas. Porque ele insiste, ainda dava. A equipe, parabéns, hein?
Porque...
Nota 1 milhão.
Como é que
os meca trabalharam?
Sim, e refizeram o carro.
Um canhão inteirinho e meia hora. Agora, claro, o alinhamento deve ter saído até caô, cara. Imaginei. Ele guiava de fianco, assim, com o volante. Mas, meu, dá mais 12 voltas. Precisava, não era isso?
Isso.
Era 10 ou 12 voltas. Então... Méritos da equipe.
Não, realmente.
Da equipe. Bom, só podia ser a equipe daquele homem.
Não, realmente.
Mas é que nem ele esperava. Ele já estava com a fantasia para sair na Unidos do Salgueiro do Orguim. Meu, tá fazendo o quê? Vai botar o macacão, hã? E aí botou o macacão e foi lá, claro, o cara devia estar enguiado, porque não deu tempo, não dava para fazer.
Sim.
E esses carros são muito sensíveis ao alinhamento. mas pelo menos ele cumpriu aquelas voltas, ganhou mais dois pontinhos, e aí o cara precisou chegar em 500.
Precisou chegar em 500.
Se Takuma não faz aquela bravata...
Então...
Quase que Takuma dá uma mão.
Quase! Aliás, vamos ver o que aconteceu no final, vamos nós temos lá, um vídeo do final também. Que são, acho que, as duas últimas voltas.
Quebrou o
Takumi ele ali, olha os dois ali, ó. Olha os dois. Ó, e ali a esposa dele, né? Do Hunter Rey, aquela.
Isso, isso.
Olha lá, o Takuma e o Hunter Rey, os dois ali, ó. Ó.
Se arriscou o Ryan também.
Ó, é. Hunter Rey tá por fora, Takuma por dentro.
Ainda bem que ele devia ter seguro da Alien.
É. É, deve ter.
Deve ter, porque andar com o Takuma do lado.
Do lado, ó. Do lado. E Fontana, ele só pé cravado, né?
É só, só.
Não tem...
Não, não tem respiro.
É, não tem respiro. E o Takuma aquele... E o Elinho vindo atrás deles feito um louco.
Não, alucinado, olha lá.
Elinho alucinado atrás deles, ó. O narrador, inclusive, tá louco, ó. O narrador achou que o Castroneves fosse ganhar. Olha lá.
In the meantime, gostei do in the meantime.
É, é. Olha lá.
Uau,
um do lado do outro e foi. Você foi, foi. Você
foi,
foi.
Você
foi, foi. Takuma deu uma força.
É. De novo, né? Again. E você viu o Ed Carpenter? Azarão, pule de quatro, como quem não quer nada.
Não, impressionante. Edgar, sabe por quê?
Bota o chá.
Na hora que o Power bateu, eu pensei, acabou.
Claro.
Acabou, Bruno.
Não.
Pô, não.
Eu queria dormir. Eu queria dormir, mas eu falei, não, como assim? Porque eu tinha dado uma palhada antes, então acordei aceso. Pra mim já era 8 horas da manhã, né? Dormi o quê? Uma hora e meia. Por isso que eu encarei, que aí depois fiquei vendo um pouco da picape, e aí engatei aí. Aí quando os caras começaram a fazer conta, né? Eu falei, opa, então de repente daí fiquei naquela torcida. E os caras mandando ver no carro dele.
Mas você acreditou que eu consegui arrumar o carro dele, Edgar? Sinceramente.
Olha,
eu não acredito.
Pelos danos maiores do lado esquerdo, porque ele foi esfregando de costas, né? Então danificou o lado todo esquerdo.
Mas arrancou.
O triângulo tudo na mão? Não, tanto é que dava que deu. Tanto dava que deu, ele sentou, e nem ele acreditava, porque ele já tinha se trocado.
Exatamente, eu não acreditei.
Aí ele botou o macacão e saiu. Quer dizer, os caras não olharam nada, mas botaram os triângulos, amarraram a suspensão, fixaram os pontos de ataque da suspensão, enfiaram o pneu e boa viagem. Ele ainda parou, botou mais um jogo de pneu novo, para poder das 12 igual. O cara já está enguiado. Imagina fora.
Inviável numa pista de 340 por hora.
Então. Exatamente.
Quer dizer, eu realmente achei que tinha acabado o negócio. Quando ele voltou para a pista, eu não acreditei.
Não, é verdade.
E quando faltavam 3 voltas, ele podia ser campeão ainda.
Não, podia.
Eu falei, nossa, que coisa inacreditável isso.
Se não desse 2, um do Takumi teve mais um problema também, ele ia chegar em sexto. Se ele chegasse em sexto, o outro era campeão por um ponto.
Isso.
E não podia empatar. Se empatasse, o outro era campeão porque tinha mais uma vitória,
isso,
não é isso?
Isso.
Então. Aí estavam fazendo as contas e o Power era campeão por um ponto.
Por um ponto.
Aí teve um probleminha e Takuma San visitou The Wall. Takuma The Wall. Aí, meu, esquece.
Inclusive, puseram o Elinho veio que nem louco porque puseram pneu novo.
Isso, aliás, que puseram de pneu novo no final com o Elinho, foi incrível.
Então, porque eu penso que deve ter falado. Você vai pra cima.
Não, vai pra cima, claro. Um pouquinho tarde.
É. Duas voltas antes teria dado tempo.
Tá vendo lá atrás? Aí entra a faca de dois legumes, rapaz. Me lembro de Vicente Mateus. Ó, a gente não fala no jogo de equipe, que não é. Se lá atrás, se ele tivesse mandado inverter com o moleque, com o Briscoe, o coisinha do campeão.
Mas eles não fazem. Edgar, aconteceu uma coisa na Sprint Cup.
Bem feito.
Eles não fazem. Edgar, aconteceu uma coisa na Sprint Cup.
Bem feito.
Você assistiu a Sprint Cup?
Não, não vi. Eu não vi.
Eu vou te falar com
você. E quando eu fui ver a outra do domingo lá, eu pus. Tem lá, fui lá, tava o Roger Pérez dando entrevista.
Eu vou te falar o que aconteceu na Sprint Cup e aí você vai ver porque.
Mas eu vi que ganhou o Brad e o Sujinho, que era o Roger Pérez, que ele tava todo feliz lá do lado.
É. Olha só o que aconteceu na Sprint Cup. É o seguinte. Começou o Chase, foi a primeira corrida do Chase, né? E nós temos o seguinte. Tá vendo esse Ryan Newman aqui?
Sim.
Que chegou em quinto?
Sim.
Então, ele não está no Chase, tá? Ele não está classificado para o Chase.
Pô, chegou na frente do meu piloto.
Mas o Tony Stewart está e é o dono da equipe. Ele não é o primeiro piloto, ele é o dono da equipe.
Uhum.
não trocaram de posição. Chegou um segundo do outro.
Espero que não faça falta lá no final.
Um segundo do outro chegou. Então, americano não faz isso. Não tem jeito. Porque isso aqui foi impressionante. Esse cara aqui, ó, pessoal, Ryan Newman, chegou em quinto, não está no chase, e o dono da equipe é o Tony Stewart, chegou atrás dele, meio segundo atrás, não foi nem um segundo, foi meio segundo atrás. Chegou a 100 metros dele.
Entendi.
Cinco voltas antes, se o Tony Stewart dá duas tiradinhas de pé, se o Ryan Newman dá duas tiradinhas de pé, não precisava frear nada.
Mas eu estou vendo que aqui também tem conflito de patrocinadores, hein? São patrocinadores diferentes.
Sim,
isso
são
patrocinadores.
Ah, lógico que ajuda.
Isso
lógico,
também ajuda os caras a não inverterem.
Lógico que ajuda. Não, não tem dúvida que ajuda. Mas eu acho que... Eu gosto mais assim, Edgar.
Ah, tá.
Eu gosto mais assim, entendeu? Eu até entendo que tem jogo de equipe na Fórmula 1, tem que ter. Mas eu gosto mais assim, entendeu? Porque assim, quando o cara ganha, não tem nenhum mais. É. Ah, mas não sei o quê, mas naquela corrida lá, lembra que o outro teve que tirar o pé?
Junior,
com esse aqui não tem mais, não tem nada.
Júnior, de fora é muito bonito isso, lá dentro a conversa é outra. São milhões envolvidos, a equipe paga, a equipe precisa de dinheiro e todo mundo, os pilotos pedem muito.
Não,
então,
eu sei,
tem que inverter.
Mas aqui eles não, também tem muito dinheiro envolvido.
Não,
aqui,
eu sei. Né? Mas só que aí é diferente. Nesse caso... É, plasticamente é muito bonito. Ganhou o piloto de honra. Muito, isso é muito bonito. Cadê o meu? Olha aí, ó. Sentou no patrão. Se ele não troca com o outro pesquinho lá atrás, tinha sido campeão o Power. Ele ganhava um campeonato. Assim como a Ferrari parava carro antigamente, pro seu Fangio sentar, com o carro dele quebrava, ele tirava o cara que estava em primeiro para botar o Fangio lá dentro, porque o Fangio cansou de ganhar campeonato assim. Sim. Mas a regra é assim, é por isso que a Ferrari vai fazer sempre isso. E as equipes, vamos ver, a McLaren não faz isso. Quando eles deu o muro, vamos ver agora que Button está de beicinho com o cidadão, por causa da sacanagem do Twitter. Vamos ver agora se vai para cima, se vai ter troca ou não vai ter troca. Vamos aguardar, porque são milhões de dólares que estão em jogo. Então vamos ver, os caras não querem. O Rondelli já caiu do cavalo duas vezes por causa disso. Deu o campeonato pro Schumacher, deu, com aquela coisa de culto ali
e mica.
Não, não tenho aqui. Senta, neném. É porque tem muito, entendeu? Agora, vê se os miseráveis lá atrás que estão na migalha vão entrar, né? Troca! Porque é dinheiro que entra, nego. É, miserável. É, vê se não é miserável. Vê se André, a moda, mandava inverter. É, ou não mandava. É, miserável.
Mas depois do comercial. Até já. Voltamos e vamos falar da categoria mais bonita plasticamente, na minha opinião, que existe, que é a MotoGP.
Ah, sem dúvida. O que viu? Viu a 3, a 2 e a principal?
Não, eu vi a Moto 2 e a MotoGP.
Ah, então viu bem. A 2 foi muito boa. Foi variar, né?
Você viu a Moto 2 também?
Vi.
Ah, a última volta.
Não, mas vira e mexe, é isso mesmo. Eu achei que tanto Cortez e Marques... O Lourenço foi o único que andou de suspensório lá, viu? Assim mesmo compensou pela alegria. Não vou soltar foguete pelo Valentino ter andado de segundo, porque isso pra mim é normal. A normal é quando ele andava em oitava, aí eu ia ficar bravo. Mas o Valentino voltou pro lugar dele e ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. Só falta os caras terem acertado o quadro agora que está de mala
só
pronta.
Só falta essa.
Só falta. Você viu que os caras tentaram.
E não chegaram. Ele até abriu um pouco no final.
Sim, pois é, ele até abriu. Então aí é que eu comecei, só falta ele entregar mastigado pro bandido o ano que vem.
Só falta
de
essa.
De novo. Quer dizer, então ao mesmo tempo que... Você vê, o pouquinho que melhorou a moto, onde ele veio?
Impressionante.
Você viu, eu esperava que o Lourenço fosse meter uma luneta nele muito maior.
Não, já deu a largada, ele já foi para a segunda largada, que ele não larga bem.
Ficou na mesma foto.
Você ficou. Viu
que o Lourenço entrava na reta, daqui a pouco ele pum, entrava atrás. Daqui a pouco entrava o Lourenço e pum, entrava atrás.
Na mesma foto.
Então, o Valentino agora está no lugar, mas por outro lado eu falei só porque os caras mexeram no quadro, esse quadro é novo.
Sim, sim. Agora, judiação,
é
Pedro.
Do outro.
Judiação pedrosa, não.
Agora, a impressão que eu fiquei, Júnior, é que os caras estavam numa ansiedade e tal, independente do problema que teve lá o piloto alemão, o Bradley, independente do problema, os caras estão tão tensos que, se você bater palma, os caras largam, sim, antes de acender a luz. Porque você viu que estava tudo vermelho e acendeu um amarelo, os caras largaram, estão tão alucinados que eles, em vez de acender o amarelo, eles viram apagar.
Foi.
Isso é indução ao que você quer ver. Eles viram apagar e largaram. Olha a tensão dos caras. Bom, tá bom, o outro parou. Então, ali, o Pedrosa deve ter tido problema.
Sim.
E a impressão que deu pela aquela tomada geral, que as câmeras ficam ali, porque aí invadiu todo mundo de novo, começa tudo de novo, né? É de que os caras levaram a moto dele para lá e voltaram com a reserva.
Sim, porque ele foi para último.
Então, e por isso que eu fiquei meio assim. Mas como ficou a dúvida, e aí também, responsabilidades à parte, e eu sei que ninguém pode fazer nada, porque eu também sofri muito por isso, a ganância das televisões em querer ganhar mais faz os caras fazerem daqui. Do Jardim Botânico. Ah,
podia ter um cara lá no
mas,
mínimo.
Obrigado, tem 150 nego. Agora no Pan-Americano aí tinha nego até entrevistando o sorveteiro. O sorvete há quanto tempo? Ah, estou aqui na pracinha principal de Heathrow há 19 anos. Ah, o senhor conheceu o Dom Pedro II? Não, segundo não, mas o primeiro foi meu amigo. O Júnior, custa botar um cara lá pelo telefone?
Tem
não.
Que ter um cara lá.
Quando é qualquer coisa... Ah, tem nego com telefone,
não,
com
tem
fone.
Que ter.
Agora... O Fausto Macedo precisa ficar batendo tambor aqui,
não.
Que tá sozinho.
Sozinho.
Tá sozinho.
O narrador não ajuda muito. Não,
adivinhar as coisas. Não querem pagar, querem ganhar dinheiro, porque não querem fazer... Ah, não é, faz uma permuta. Não, uma permuta para eles é dinheiro, porque você tem que dar horário para quem quer que seja para levar os dois de avião.
É,
tá certo? Então, a culpa é da emissora, porque deixa os caras aqui de castigo, que aí pegou a moda do off-tube. Tudo agora você faz tubo.
Tudo.
Aí tem que bater tambor, nego, botar um turbante e adivinhar as coisas que acontecem. Então, se fica no si, parece... Pô, mas amigo, parece o quê? Tá certo? Não, acho que não pode se tá lá, não tem o que achar.
Lógico,
tá certo?
Lógico.
Aí deu aquela confusão toda. E você viu, quando ele já saiu babando, já largou babando.
Passou um monte.
Passou um monte. Só que deu azar de ficar na frente do
Barberá.
Do Barberá naquela coisa.
Não,
tomou uma rasteira.
Piadinha infame. Barberá cometeu uma barberagem.
Porque como o Lourenço tomou do outro. Do
nossa.
Do que tava no...
Do meio do ano. Do meio do ano.
Exatamente. Tomou um igualzinho. O cara caiu e levou junto.
Foi. Não, o cara veio que nem um míssel lá de trás.
E você vê na câmera on board, a hora que ele vem vindo, a moto faz isso. Ele toma atrás.
Toma atrás.
E aí não tem o que fazer.
Nós temos vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Quem não viu, vai ver agora. Aí a largada. Nós vamos ver a largada e vamos ver até...
Posição.
O Lourenço... Ah, legal a narração francesa.
Que
legal.
Ó,
Valentino vem em segundo, né? Largou bem com ele, mas não costuma fazer. Ó, Pedrosa. Ó, Pedrosa, já passou um monte ali.
Já, olha lá, já vem na jogada ali. Olha os caras caçando o Valentino.
Oh, que passa rápido.
Aí é que você vê o que tá rápido.
Meu Deus, Deus, como é rápido. Como acelera. Atenção que é agora.
Michel, você é bom, Francês?
É agora, lá vem.
Olha lá.
Pedro.
incroyable.
Pode ter entregado o campeonato aí.
Será, Júnior?
Barberá pode ter dado o campeonato.
O outro imediatamente já trocou o suspensório, né?
Nós vamos ter o replay. Já nós vamos ter o replay da batida, inclusive com a câmera on board. E você vê, coitado, não tinha o que Pedrosa fazer.
Não, aí não tem.
O cara perdeu a freada e deu por trás. Né?
Aí foi.
Não teve.
Mas isso em moto é muito comum. É.
Mostra o Pedrosa fazendo assim pra ele, agora, quer ver? Ele vai olhar pra ele e falar, pô.
E o outro vai falar, lógico, o que eu faço? Porque a moto sai de frente. Quando sai de frente, pega no pneu do traseiro do outro e leva junto, olha lá.
São compatriotas, Hector Barberá. Alors, Barberá,
um habitué aussi
de ce genre de manœuvre.
C'est bon, hein?
Já vai pôr a outra parte desse vídeo, olha lá.
Ele ataca a linha droite, e puis il y a ce freinage ici en bowling droite.
Só mudando a bunda de lugar, né?
Só mexendo o centro de gravidade. É bom que você mexe com antes que você
pum!
Ficou contente ele nesse momento?
Pô, tá muito.
Quando ele só pensa, anotar a placa.
Olha lá.
Não tem o que fazer.
Aí é um pega lindo. A última volta, nós estamos na última volta.
O Valentino ali na frente.
É, o Valentino está ali na frente, já pega pelo terceiro lugar. Entre o Bautista e o André Dovizioso.
Começar um ataque sobre o espanhol, por l'intérieur, por la droite. Ele doit tentar quelque chose ici en retardant.
Olha o narrador como está empolgadão. Dá a impressão que o Dovizioso vai conseguir, né?
Bautista que há um Dovizioso. Álvaro Bautista,
vitória! Olha lá os dois, entraram agora na reta ali, ó. E o Bautista?
Bautista.
Isso é bom. Gostei da gravação que vocês.
Legal, né?
Muito.
Foi muito legal.
E aí, Júnior, eu acho que essa é a única preocupação, ponto de maior preocupação para mim foi exatamente não pelo fato do Valentino ter andado em segundo, porque aí você retoma o tempo do que é normal. Nós retomamos isso. É o pior lugar para mim dele é aí. Terceiro no máximo, tá? Mas, pô, será que vai entregar na bandejinha, na almofadinha, pro próximo, pro inimigo?
Olha, diga, uma coisa que me assustou foi o seguinte, a diferença do Rossi pro Nick Hayden nunca foi tão grande. É. O Rossi chegou 4 segundos só do Lorenzo e o Hayden chegou a 40 segundos.
Então, porque a dele é que tava com o chassi novo.
É. Então melhorou muito a moto.
Porque eles agora, como já estão, a canoa furou, e depois que a canoa furou, vão fazer. Agora, e ele já vai embora. Então faz esse quadro diferente e dá para ele andar, porque eles sabem que ele é o que tem a manha.
Melhorou muito a moto. Muito. Mas, muito.
Só falta entregar
o
pão mastigado.
Só falta entregar o pão mastigado. E, ó, esse Mark Marques é o seguinte.
É um demônio.
Pedrosa que se cuide.
Já cantei a bola pra você. Esse Mark Marques é um demônio.
Ele deixou pra última volta.
Ele guarda o moleque.
É. E veio pra cima do cara e não teve jeito.
Vem mortal.
Andréa
e Anoni.
Ficou triste, Anoni. Passou na linha de chegada fazendo assim com ele mesmo.
Exatamente.
Ficou bravo. Não
esperava.
É.
Sabe? Descuidou, não pode descuidar desses moleques. Ainda mais agora que ele vai para a fábrica oficial, já tem dois supervisores, um em cada orelha.
Sim.
Da oficial já, sabe? Porque para eles interessa. Já começou a operação falar na orelha. E o moleque tem a gana.
E aí
é isso. Agora, eu acho que o Lorenzo agora precisa se conscientizar que ele só tem que temperar. E não se expor, porque se ele tomar um tombo agora e não chegar, vai ficar ruim.
Não, ele abriu muita diferença. Não está ainda, eu acho. Ó. Essa classificação é após Berno.
É após Berno.
Então, aqui ainda tem os pontos do Lorenzo. O Pedrosa continua com 2. 3-2, o Lorenzo deve ter ido para 200 e...
pouco,
270 pontos.
Olha lá. Meteu uma luneta
Então, ficou difícil. E estava encostado, ó. Tá vendo? Estava encostado. É, Stoner não correu.
Não, é. Lamentável, não. Eu já sabia que ele não ia correr.
Não sabemos se volta.
Usaram aquele próximo. Jonathan Rea lá para andar, né?
É, é.
Que ia até acostumar com a moto também, porque ele anda de superbike.
Sim.
Superbike ele anda bem.
Sim.
Mas aí o coice é outro,
sócio. Outro.
Opa,
outro.
Opa. Lá se produção, ame-se. Lá se produção é especial o coice.
É verdade, é verdade.
Aquele chucro maluco, isso. Doido.
Aqui é bem chucro mesmo.
É, precisa acostumar, não, não faz, sabe? Cheguei, hein, pra onde vira, cara? Hein? Pra onde era mesmo? Para, para eu achei que era pra esquerda. Isso no chão já, esperando o médico levar.
Pra onde era?
É. Não, deixa comigo. Eu tenho medo desse deixa comigo. Eu já vi esse filme.
Mas é isso mesmo.
Tantas vezes. Senhor. Senhor. Não, o cara senta na mão e puxa ele. É comigo, pra onde vira? Vai pra esquerda. Vai lá. Parou o treino, o que aconteceu? Pra onde é que virava mesmo?
Não. Edgar, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 depois para as perguntas?
Só antes de... Uma saudade para o Dr. Cid, né? Saudade.
É, vamos falar. É, é.
Saudade. Eu convivi um pouquinho com ele.
Isso que eu ia te perguntar.
É, porque ele trombava sempre, né? E era um espírito muito alegre, uma alma maravilhosa, uma criatura...
Ele está falando do Dr. Cid Watkins, médico da Fórmula 1 durante 200 anos.
Não, médico inovador. E olha, eu convivo muito com a categoria dos médicos, porque é muito importante esse contato com eles. Para a gente estar sempre aprendendo. A vida é um constante aprendizado. E essa área deles é maravilhosa. E a ligação exatamente forte da paixão que o Cid tinha pelo Ayrton, era porque o Ayrton também muito detalhista, né? Então eram horas intermináveis, e das poucas coisas que a gente conseguia ter acesso a saber, mas eram horas intermináveis de muita conversa, muito detalhe. E o doutor, e tem gente até em condições de falar muito, coisas muito mais interessantes do doutor Cid, mas o pouco que nós convivemos com ele foi muito, não só com ele, também o doutor Rafael Grajales, doutor Dino Altman, que aliás foi indicado pelo Cid.
O Cid
puxou o Dino quando ele começou aqui como... Ele era médico da ambulância, o doutor Dino. Doutor Dino Altman. E aí, depois, isso em 90. Em 99, o Dino foi evoluindo, melhorando, sempre interessado, estudioso, e o doutor Cid só acompanhando. Aí o doutor Cid indicou para a FIA, e aí foi que ele passou a ser médico da FIA da Fórmula 1. Mas olha, uma falta... Esse homem fez muita coisa pela Fórmula 1, muita, muita. E assim, e é verdade, tem uma passagem dele que ele brinca, até o doutor Dino comenta isso, e isso também durante muito tempo foi muito falado, porque... Existem pentelhos no mundo, mas tem um que por enquanto é imbatível, chama-se Pasquale Latenendu.
Quem é essa figura?
É o braço direito do Bernie. É o popular Sarna 3.
Peraí, repita o nome dele?
Pasquale Latenendu.
Latenendu. Só com esse nome, né?
Ele é um misto de Nabolidar. Eu não sei. Ele é uma coisa assim.
E francês, quando dá para ser pentelho.
Não, o Pasquale é italiano.
Italiano?
Eu não sei se ele é de Nápoles, da Sardinha, eu não sei de onde ele é. Ele é um castigo, enfim. O Berno pegou esse castigo para ninguém encher o saco dele. E ele peita todo mundo.
Ah.
Imagina que você, as credenciais de imprensa, é ele que distribui. Você tem que pegar com ele, você imagina, né? Bom, menos mal na época dos anos 70, ele tinha um argentino que era muito simpático, era 10 mil vezes melhor, por isso que perdeu o emprego, por isso que ele botou esse pentelho lá.
Entendi.
Porque o pentelho você subdivide em 8 etapas, o 4 é insubstituível, imagina o 3, o 2 e o 1, ele é o 4, ele é o 4. Então, assim, próxima sonda para Júpiter vai ele. Então, o Pasquale teve um grande prêmio que ele não entregou a credencial do Dr. Cid. E o Dr. Cid chegou na pista, não queria falar com ninguém. Totalmente transtornado. Imagina, para o Dr. Cid se transtornar, foi no Pasquale de dedo e falou: vou dizer duas coisas para você, rapaz. Rapaz, presta atenção. Só tem duas pessoas nesse mundo que o grande prêmio não acontece se não chegarem no autódromo. Um é o Bernie, a menos que ele autorize, se ele não estiver no autódromo, não tem grande prêmio. O outro sou eu, se eu não vier, não tem grande prêmio. Então, da próxima vez, me mande a credencial com antecedência. E recebeu o passe para os próximos 30 anos. Assinado pelo Bernie. Os próximos 30 anos, essa daqui vale a eterno.
Nossa.
Mas o Torcida, eu acho que ele fez muito pela Fórmula 1. Tudo que ele, sabe, os procedimentos, ele atualizou todos os procedimentos de atendimento, tudo que nos autódromos as equipes foram treinadas através das confederações, tudo da cabeça do Torcida, aperfeiçoando, conversando. Ele era muito querido pelos pilotos. era um eterno estudioso e um médico competentíssimo. Olha, vai deixar muito saudade.
Todo, parece que era muito querido, pelo jeito. Nossa, nossa. Muita homenagem para ele.
Não, muito. Foi uma perda. Mas, enfim, nós não duramos para sempre. E agora o Dr. Cid se foi. Só espero que Deus o tenha. Mas, assim, e nesse convívio que a gente tem com todos os médicos, enfim, Dr. Reid, do Racing Festival... Dr. Curuquian, da Moto Mil, o próprio Dr. Grajales, Dr. Rafael Grajales Robles, que foi médico do Emerson, muito médico particular do Emerson, andava pela Fórmula 1, era muito querido também, nossa, era um cara, e o Dr. Grajales, ele era professor de medicina em Hockenheim, na Faculdade de Medicina de Hockenheim. Nossa, era uma pessoa fantástica, a gente convivia muito com ele. E todos esses homens, quando cruzavam com o Dr. Cid, pediam uma benção. Uau. Acho que isso encerra qualquer assunto.
Encerra, né?
Que Deus o tenha, Cid.
Edgar, eu quero fazer uma pergunta.
Duas.
O que o Hamilton vai fazer? A Mercedes está oferecendo para ele o dobro do salário da McLaren. É exatamente o dobro.
E mais os troféus.
E mais os troféus.
Ah, isso é mais importante. É. Rico ele já está.
Isso. Ela está oferecendo 60 milhões de libras por 3 anos, os troféus e ainda os patrocinadores dele para trazer também.
E as lagartixas junto com a bonita?
Aí eu já não sei, eu já não sei. Não,
precisa ver, porque eu vai não
sei.
Negociar.
Isso eu não sei. Eu sei só disso, que são 60 milhões de euros... E os troféus?
Em tempos bicudos?
Em tempos bicudos.
É para pensar, Júlio.
Não é para pensar? Eu também acho que é para pensar.
Se a McLaren já conversou com o Sérgio Pérez, acho bom já mudar o endereço dele para o Wokingham.
É porque, meu, é muita diferença.
Sabe, bom, então isso é sinal que graças a Deus, sua graça vai embora. E aí fica Nico e
Hamilton.
Será que vão se dar bem? Bom, vamos ver, tomara. Não tem que pensar. Hein?
Eu acho.
Mas o carro não anda. É meio relativo. Também a Red Bull parou de andar. Isso é fase.
Isso.
Tá certo?
Não pensa. E é McLaren, não é que ele tá indo pra.
Não, imagina.
Ele tá indo pra Mercedes.
Vai pra Mercedes. Porque, Júnior, tem uma coisa agora que a gente também precisa começar a considerar: 19 mil. Em nona.
Sétima, oitava.
Acabou, não tem mais. Agora é 2,70. Acabou, volta a carga. Cuidado com a Red Bull agora. Que agora não tem mais sexta curta, sexta média, sexta longa. Então, de repente, a McLaren pode vir. Quem garante que a Mercedes não vem também? E para o ano que vem? Claro que ele deve estar conversando para o ano que vem. E o Ross Brown já deve ter alguma coisa na cabeça para o ano que vem.
Lógico.
Porque então, o Ross Brown não é mais o mesmo. Tenha medo sempre do Ross Brown, porque é outro Adrian Newey. A gente nunca sabe o que vai puxar da cartola.
Nunca sabe o que vai puxar da cartola.
Eu, se fosse o Hamilton, eu consideraria.
Eu acho que é bom para ele. Eu acho que tem que considerar.
Sabe, chega uma hora na vida, você precisa fazer isso. Você precisa cortar o cordão umbilical. Sabe, não adianta. É aquele filho que, sabe, um dia vai embora. Então é melhor ir na hora boa, porque já devolveu para a McLaren. Tá bom, não foi mais campeão por outros problemas, correndo de carro. Sim. Mas acho que já devolveu para a McLaren, que a McLaren investiu nele. Porque o Ron Dennis não vai abrir mão do troféu. E o Ron Dennis não vai abrir mão dessa grana. Não esquece.
Não, a grana igual não vai pagar.
Não.
A grana igual não vai pagar. Não. Agora, o problema é o seguinte.
No way.
Metade é muita diferença. No caso deles, não.
Não, sem dúvida.
Né? Nós não estamos falando de 5 mil ou 10 mil reais. Nós estamos falando de 60 milhões de libras contra 30 milhões. É 30 milhões de libras a diferença.
É muita coisa.
E dá 50 milhões de dólares. É muita coisa.
Muita coisa. Tem que considerar. E ele também tem que passar a considerar outros aspectos. Por exemplo, a fase que o campeonato anda agora, ele tem esperanças, tem, como outros pilotos têm. Mas o clima que ele criou dentro da McLaren agora vai ser totalmente desfavorável para ele.
Porque
o Button amiguinho acabou, viu, sócio?
Ah, sim. A minha amiguinha ali acabou.
Acabou meu civil.
Tanto é que o Button está dizendo que não vai tirar o pé.
Não vai tirar. E não vai mesmo. Ficou puto com a sacanagem que o moleque fez. Né? Coisa de moleque. Mas, enfim. Então, eu acho que deve aproveitar esse momento para botar a mão na cumbuca de uma vez. E aí já põe tudo na sombra, tá certo?
negocia o pacote do troféu que ele gosta para coisa. É uma coisa legal isso aí também. E aí chama lá o dono da XHX lá e vê se as lagartixas podem voar. Então faz um box para as lagartixas, para ficar com a Nicole. Tá certo?
E outro, ele pode chegar também pro Rosberg e falar o seguinte, ó, além de mim, tem mais três mecas que precisa trazer.
E vai, né? Sem a menor dúvida.
Não é?
Claro,
tem correndo. Mais três que precisa vir, entendeu?
Numa dessa até o Sam vai de novo.
É, porque
que o Sam é móvel,
que
né?
Que nem o Valentino, é, quando ele muda de equipe,
vai o time.
É o time inteiro.
Tá certo. No que tá certo.
No que tá certo,
é. São os caras que conhecem o teu cacoete.
Isso.
E é o cara que vai fazer a diferença. Porque até o outro de lá pegar o teu cacoete, já passaram quatro corridas.
Isso.
Quatro corridas você sentou no patê.
Entendeu? O outro já abriu 50 pontos.
Não acha mais. Numa dessa, o Adrenil acha a receita antes?
Não, já era.
E aí?
Acabou.
Né? Ou a Geni acha a receita antes, o Kimi dispara, alucina, isso. Vai saber. Acabou. Então eu acho que pro Luiz Hamilton
pensar
porque é muito dinheiro. É. Em tempos de crise.
Em tempos de crise.
Porque isso só porque a Alemanha tem dinheiro.
É.
O Léo Marinho deve ter arrumado lá com a senhora, tá certo? Porque ninguém, mas na França jamais, na Espanha muito menos.
Muito menos.
O espanhol já está dando graças a Deus que fez um câmbio ali para os italianos. Se fosse depender dele, é rei, porque não te calhas, hombre, acá não tenho nada. Então, tá certo? Que o único, fora eles, o único que pode arrumar essa grande nesse nível é o sobrinho do Soldadinho. É o segundo.
E a McLaren já está conversando com o Pérez, diz aqui.
Isso.
Agora, o Pérez então, é muito parecido com o Button. Você não acha que são pilotos muito parecidos? Assim, no estilo, economizam pneus, e um redondo. Você não acha que talvez a McLaren devesse falar com alguém mais agressivo? Sei lá.
Mas, de repente, o moleque é. Porque o que pintou naquele momento foi isso. Como ele não classificou para o Q3, ele teve o pneu.
Sim.
Tanto é que ninguém achou nenhum espanto, porque ele tinha o pneu, os outros não tinham. Então, aí não tem mágica na Fórmula 1. Mas ele é um piloto agressivo, ele vem para cima. Tanto é que espiroqueta, se ele não fosse tão agressivo, ele podia até ganhar aquele grande prêmio.
É
que foi, se atirou demais para caçar
na,
o Alonso.
Na Malásia.
Então, aí é uma questão de catequizar, coisa que a McLaren pode fazer talvez até melhor.
Sim.
Não sei, talvez melhor do que a Sauber, embora a Sauber está fazendo um ótimo trabalho com eles, certo?
Tá mesmo.
Então, eu acho que é uma coisa para se considerar, que assim, talvez para a Ferrari, segundo o presidente Montezemolo, o Sérgio ainda é muito inexperiente, talvez para a McLaren não.
Falou de novo,
essa
semana falou de novo.
Então, talvez para ela possa, então, contando
semana
com
passada.
O Button, né?
É.
Contando com o Button, aí poder jogar o moleque de franco atirador. Deixa lá o moleque espiroqueto e vem com o Button, não sabe, o cavalinho de chegada.
Pode ser.
E
pode
ele
ser.
Fica com o cavalo paraguaio, que
pode
vier
ser.
Lucro.
Pode
porque
ser.
Também que eles vão pegar, Júnior?
Tá difícil, né? Não tem muito que escolher. Não tem, aí que tá. Esse também é um trunfo do Hamilton, porque chega na máquina e fala, tá bom, eu vou embora, vocês vão pegar quem?
É, também é um trunfo.
O Alonso já tá na Ferrari, o Vettel já tá na Red Bull, vocês vão pegar quem?
Não.
O Button já tá aqui, eles vão pegar quem?
Não, eu acho muito complicado. Não, o Alonso não sairia da Ferrari, mas nem
Não
tem como.
Entendeu? Então,
não tem como.
É um trunfo.
Por quê?
Falando em trunfo, El Capo se manifestou. El Capo.
Briatore. Aqui ele.
Olha lá. El Capo Briatore.
Meu?
Ferrari deveria manter Massa em 2013.
Olha, dificilmente eu imagino. Não é que eu não concordo, porque acho que a linha de raciocínio dele é completamente diferente. Mas dessa vez eu concordo.
Eu também concordo com ele.
Porque não tem quem ela pegar. Não
tem quem ela pegar.
Se botar um torpedo lá, vai se arrumar pra ela mesmo.
E quem é o torpedo?
Não.
Não tem.
Não. Beta, dá a grana que o Vettel pediu.
Ah, tá.
Bota um torpedo lá junto.
Vamos se matar.
Duas semanas no máximo.
É.
E aí, não é? Um vai querer destruir o outro, não vão fazer ponto nenhum.
Não.
Quinta corrida, zero ponto para os dois, porque vão querer se matar os dois.
É.
Um vai pôr o outro para fora da pista. Fora o clima que vai ficar maldito.
Não.
Os mecânicos vão se morder um com os outros, que um vai ter raiva do mecânico do outro.
É, isso mesmo.
Tá certo? Ficam se xingando a noite inteira, porque isso é uma coisa que acontece lá dentro mesmo, que eles instigam. O Prost era campeão de fazer isso. Mas enfim, só por baixo. Aqui a terra, só tirando a terra por aqui por baixo.
Por baixo.
E você aqui, ele te. Beijinho. Tudo bem com você e tudo. Virava as costas, você, que legal, ele descia. Descia. Mexia, que esquipar. Nossa, ula lá. E você. Isso acontece.
Alain.
Se o filho dele correu aí.
Correu,
correu. Nem cacoete do pai, mas enfim.
Vá. Edgar, Cúbica, escape leso e acidente de rali.
De novo!
Pô, meu!
Coisa! Menos mal que agora não fez nada.
Pelo amor de Deus, hein, Cúbica? Não vai sofrer, não vai se machucar mais.
Como diz Milton Leite, que fase!
Que fase!
Que coisa,
que
viu?
Que fase, meu! Nossa!
Nossa! Bom, ainda bem que não machucou. Agora dessa vez segurou. Pelo menos não foi no guarda-rei, voou no meio das árvores.
É.
Bom, menos mal que não tinha nenhum mogno, nada.
É. Edgar, se melhor a gente faz perguntas, senão não vai dar tempo.
Viu? É, exatamente.
Eu não sei quanto falta, mas...
Mas de qualquer forma...
De qualquer forma...
Vamos lá.
É, o Piekatowski pergunta por que, que o aparentemente a arrancada cresceu tanto, carros caríssimos, parceiros usados um fim de semana, enquanto isso o turismo vai mal das pernas. Olha, o carro é caríssimo, só que para correr não é tão caro.
Não.
Já o campeonato de turismo... O carro, tudo é caro, né? Cada corrida é uma fortuna.
Tem 300 categorias. Se você quiser ir lá com o seu golzinho standard, tem arrancada para você.
Tem arrancada para você.
Tem 20 golzinhos standard lá para arrancar com você, ou
isso.
carro, ou enfim, fiesquinha. Eles dividem por cilindrada.
Ah, e outra, diga, você tem um gol, você acabou de falar. Para você turbinar um gol desse, colocar um nitro, não sei o quê, você vai gastar. Você gastar muito, você vai gastar 10 pau.
É.
Pra você correr de turismo, você vai gastar 15, 20 por corrida.
Não, e olhe lá.
E olhe lá, tô falando de turismo.
Não,
pequeno.
E mesmo nos 10 eu rezar pra botar uma válvula pra refrescar, porque se cuspir tudo pra baixo é mais 10.
É,
né?
Mais 10.
Cada arrancada é de 10 em 10.
Isso.
Então... Piekatowski, ó, eu vou dizer pra você o seguinte, meu amigo, obrigado pela sua pergunta. São segmentos diferentes. Assim, existe. Você vê uma categoria forte nos Estados Unidos. Então ela tem os seus seguidores. O fato de, como você coloca muito bem, enquanto isso as nossas categorias estão minguando, sabe, está difícil, não tem público, é complicado, porque muito piloto gosta daquele comprometimento da arrancada em si, de sentir a potência do motor, e é uma linha reta. Então, como diz o ditado, não requer prática nem habilidade.
Não, e faz aquilo
apontou para não
tirar racha de rua.
Isso que é muito, mil vezes melhor.
Sim.
Tá certo? Pelo menos se você errar, dá no guarda-reio, é problema seu, não mata ninguém.
Isso.
Então, é uma opção. Então, de repente, é uma opção. E até outro dia fiquei sabendo aqui no programa que uma pista que estava sendo feita aqui no interior parece que já está sendo usada.
É.
E é disso que a gente precisa. Por quê? Tem seu espaço, lógico, tem seus seguidores,
tem.
Público tem como tem nos Estados Unidos, que lá lota, o cara senta na arquibancada e vê 0,400 e quer acelerar primeiro.
É, isso mesmo.
E a opção é sua, de querer acelerar em reta, até porque tem gente que tem consciência, que sabe que em linha reta, se tiver uma usina lá dentro, vai.
Ah.
E se você tiver usina e depender da abraçadeira, às vezes não vai.
Às vezes não vai.
Porque você pode ir na reta, mas na hora que começa a fazer curva, te passa um 8, 4 por cada lado. E aí não adianta a usina. Então, é uma coisa de... E outros que preferem, que curtem mais essa coisa de, sabe, de correr, de fazer curva, do comprometimento com uma reta, com o circuito de curvas de alta e curvas de baixa. São segmentos diferentes. Então, eu acho assim...
Com orçamento diferente.
E principalmente, que hoje em dia é tudo.
É tudo.
Né? Então, eu acho que é bem por aí. Abração.
O Aldo Gomes Natal, diga, pergunta para nós. Diz que é novo no fórum, mas acompanha o Auto Race há mais de 4 anos.
Legal. Não tão novo assim, né, Aldo? Pergunte mais vezes.
Tem uma pergunta. As chances do Bruno seguir na Williams são reais ou o caso já está definido a favor do Bottas?
Ô Aldo, aí seria bom fazer uma conta, né, Aldo? Ô Aldo, obrigado pela sua pergunta, viu? Mas escreva mais, tá bom? É questão de você fazer uma conta. O fato do Bruno ir embora, a gente estava comentando aqui outro dia. A Williams precisa fazer na pole. Se depender do cidadão que está lá, do tal de Toto Wolff, o Bottas guia o ano que vem de qualquer jeito. Um cara do Bottas. Agora, quando você fica com o Bruno e o sobrinho... Precisa fazer um pouco de conta, porque precisa ver o que o sobrinho está levando, se compensa pelo que a equipe já gastou até agora.
Eu acho que o Bottas, ele pega o lugar do Bruno, se ele levar a grana do Bruno.
É, exatamente. Então, eu acho assim, a grana ele já tem, já é o querido do o cara já é o dono que está, o dono atual da Williams é o empresário dele. Então, está muito difícil. Um dos dois ali deve voar. O soldadinho... Precisa se fazer uma conta. Agora, com essa grana que o Bruno tem, de repente o Bruno pode ou continuar ou também acertar com uma outra equipe boa.
É.
Mas o Bottas me parece uma carta marcada para o próximo ano, até porque ele já dá entrevistas com o piloto da equipe em 2013.
É, ele dá umas entrevistas assim.
Opa, a própria Starlet.
Ele dá umas entrevistas
assim. Só falta o retoque no cabelo, a maquiagem e a franja pro lado. Entendeu? Assoprar a franja.
O Eurípides pergunta se o Cid admirava muito Senna.
Nossa, muito, Eurípides, muito. É, a ligação deles era muito forte, como eu estava contando para vocês agora, conversando com o Adalto. É, o Ayrton era muito detalhista. O Ayrton e muitos outros pilotos também que se interessavam por isso. Afinal de contas, vai mexer com você, né? A hora que desarruma tudo é no seu corpo. Então, o Ayrton sempre detalhista como foi, né? O Ayrton tinha assim o Ayrton pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. E claro, o Cid se encantou muito com isso, né? Porque claro, qual o mestre que não gosta de ter uma pessoa interessada junto, querendo conhecer detalhes? Isso é importante para ele. E com tantas novidades que o Cid criou, trouxe, e conversando com pilotos, não só com ele, mas com outros também, a experiência de outros pilotos do passado, Stuart e Lauda, tantos pilotos que conviveram com o Cid, a ligação dos dois foi forte. Tanto é que o Dr. Cid mudou muito depois da morte do Ayrton. Ele acusou o golpe, ele sentiu muito quando nós perdemos o Ayrton, porque realmente o carinho que ele tinha pelo Ayrton era, era muito forte, era muito grande. E a própria família confessou que a estima dele pelo Ayrton era muito grande, e realmente foi um choque para todo mundo, né? E agora perdemos. Se de alguma forma eles perderam contato naquela época, com certeza eles já se encontraram e já estão juntos outra vez.
Edgar, tem uma pergunta aqui que está sendo muito debatida no fórum. Foi legal que o Dani Gimenez colocou para você essa pergunta, que o pessoal está se matando por causa disso, né? Ele diz o seguinte: muito se esperou do desempenho do Kimi Raikkonen, sendo até apontado como um candidato natural à vitória na Bélgica e nas etapas finais. Tal favoritismo foi baseado no bom carro que a Lotus produziu para 2012. Porém, o favoritismo não se confirmou, e o Raikkonen não tem mostrado desempenho para de fato vencer, segundo eu avaliei, ele diz. Pergunto então, esse carro da Lotus é bom mesmo ou os pilotos estão deixando a desejar? O Kimi, por força maior de não saber ao certo seu futuro, e o Grosjean pela pancadaria, ou seria o carro inferior a Ferrari e McLaren?
Uau!
Pergunta difícil.
O Benissan voltou com a corda toda. Mala cuida dentro das malas toda a corda.
E essa atualmente é a pergunta do fórum, viu?
É mesmo?
É, o pessoal aí...
Que bom. Que bom, é legal. Não, o nível de debate de fora é muito bom. Daniel, acho que a gente precisaria também dividir por partes essa resposta. O Kimi, a volta do Kimi para mim foi muito mais proveitosa do que eu imaginava. Eu até pensei que ele fosse ter um pouco mais de dificuldade, ele até se deu bem. Só que a Lotus, embora tenha se mostrado um carro bom, um carro que consome bem menos pneu que os outros, mas ainda assim ela tem uma performance um pouco... E o Kimi, ainda eles não acertaram o time para ele poder aproveitar melhor o carro. E ele está sozinho, porque ele não pode depender do Spiroqueta. O Spiroqueta é um meteoro que quando não faz merda, dá no que dá.
E tem mais um fator. Lembra que a gente falava o muro da Lotus?
Ah, sim, esse
o
é
muro.
Eu estava deixando o fator preponderante, é o muro que não ajuda. Uma vez eu até brinquei com o Adalto, não sei se aqui já em vídeo ou ainda nos gravados. Eu até brinquei com ele, falei: Júnior, pega o muro da Red Bull e põe
na Lotus.
Brincamos, demos uma elucubrada.
Ganhava 3, 4 corridas.
Pelo menos.
Já ganha 3, 4.
Então, assim, não dá para discutir as qualidades de um piloto como o Kimi Raikkonen, mesmo tendo parado 2 anos. Não dá. Né? Da mesma maneira que a gente aposta as nossas fichas no Kubica voltando, gostou do Tsar? Sempre dando aquela elucubrada. Então, eu mereço. Então, Danielson, hi. Mesmo o Kubica voltando com o braço engessado, a gente torce por ele. E sabe que ele é um grande piloto. Tá bom, voa de novo. Não satisfeito com uma voada, eu vou de novo. A Lotus precisa resolver antes do problema do carro, que o carro, não sei se bem ou se projetado, eles acertaram o carro.
Acertaram.
E tem um piloto bom, o outro em fase de ascensão, um cara que é rápido, mas que ainda precisa. Diz ele agora que tomou consciência. Ou ele tomou consciência que ele tem que parar de bater, ou ele tomou consciência que ele vai pra rua de novo.
Exatamente.
Não vai ter muito mais opção. Tá bom, não tem ótimas opções na praça, mas tem opções melhores do que para os caras pegarem.
Inclusive já tem especulação.
Também. Então, Daniel, a gente precisa... Eu estaria satisfeito se eu tivesse continuado na Fórmula 1 nos últimos 10 anos e hoje tivesse em condições de até poder ir trabalhar com uma equipe. Se fosse convidado para trabalhar numa Lotus, eu iria, porque o carro é bom.
Então, com uma boa estrutura, apenas acho que o pessoal da Geni não tem, está um pouco carente na experiência e na malandragem, nas miúças que a Fórmula 1 exige. Que um box da McLaren tem, que um box da Red Bull tem, que um box da Ferrari tem. O da Lotus ainda não tem. Ela está criando esse limo. Ela está criando, né, esse, ela precisa desse acabamento.
Cintura dura. Cintura dura.
E isso se transfere para a pista. Então, os dois... Ela erra no momento de chamar, erra no momento de trocar.
Isso. Não marca, tem que marcar
na pista. Tem que marcar na pista. E tudo isso acaba fazendo diferença. Aí o Kimi, você vê que ele não perdeu a esperança. Não. Ele continua otimista.
Até e porque olha, ele só está um ponto atrás do Hamilton.
Exatamente. Até porque eu continuo achando que ele ainda ganha uma corrida esse ano. Eu ainda continuo achando. E o Spiroqueta, se melhorar, ainda pode vir para... É só parar de bater. Porque potencial rápido ele é. Ele é só porra louca. Mas isso é uma questão de genética. Aí, quem sabe, um bom psicólogo. Talvez um pediatra resolva.
Isso aí. Bom, nós já respondeu a pergunta do Anderson. Ele perguntou
Anderson também.
É, por que vai pouco público, foi tão pouco público no sábado.
Anderson, meu velho, é difícil, é complicado. Primeiro por ser sábado. Segundo que, sabe, quem? É. Lotterer, quem mais? De graça? No público quer um pouquinho mais. E aí, o carro é maravilhoso para nós, para mim, para você... Aposto que o Lucas está adorando ganhar esse carro. O Lotter, então, corre no Japão, corre de DTM. É. Para ele está maravilhoso, mas...
Não, é complicado.
Para o público?
Para o público é complicado.
Porque, tá bom, vem o Jacques Lafitte, ótimo. Talvez o pai do garoto tenha torcido muito para o Jacques. Mas sábado vai ficar preparando a carne para o churrasco e domingo não vai para Interlagos. Não vai. Esquece, Anderson, meu velho.
E Jarbão, homem, Nasca, nós falamos sexta-feira, que sexta-feira tem loucos.
Ah, é?
A áudio. Vai ter corrida esse final de semana de Fórmula 1, então nós vamos ter loucos na sexta. E nós falamos da Nasca na sexta e manda as informações sobre a próxima corrida, tá bom?
Perfeito.
Ligarzão. Até sexta.
Yes,
valeu. Até sexta. Tchau, galera.